a 177.999 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap. Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor. Muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225, telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora, 7:46.
A Justiça de São Paulo revogou as medidas cautelares de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno, cumpridas por Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como Japa, do PCC. Segundo a decisão da juíza Paula Regina Schemp Catan, publicada na terça-feira, dia 28, a Japa do PCC, que foi presa por lavagem de dinheiro em 2024, não poderá sair do estado de São Paulo sem autorização judicial e deverá entregar o seu passaporte também. A mulher deve permanecer com comparecimento mensal à justiça. A tornozeleira eletrônica poderá ser retirada apenas quando a mulher entregar o documento à Polícia Federal, que corre no prazo de 5 dias. Investigações que iniciaram em junho de 2023 na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, levaram à prisão de Karen em fevereiro de 2024. Segundo a Polícia Civil, ela teria assumido os negócios do marido, Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, líder do PCC, que foi executado durante guerra interna da facção PCC em 2018. Segundo a Polícia Federal, a Japa do PCC atuava na lavagem de dinheiro da organização em cidades como Santos, Cubatão e Guarujá, na Baixada Santista, e também na cidade de São Paulo. Para lavar o dinheiro da facção, ela usaria comércios na área da beleza, de imóveis e uma empresa do seu irmão. O pai dela também é suspeito de participar do esquema.
Agora, 7:48, na cidade, 20 anos da Lei Maria da Penha. O que mudou? A repórter é Beatriz Coa.
Há 20 anos, a Lei Maria da Penha mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica e familiar contra a mulher. A legislação criou mecanismos de proteção que vão além da punição dos agressores e transformou a atuação da justiça, das forças de segurança e da rede de atendimento às vítimas. Entre os principais avanços estão a criação dos juizados especializados, das medidas protetivas de urgência e a atuação integrada entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia e Serviços de Saúde e Assistência Social. A juíza de direito, Madiele Franz Machado, integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, destaca que a lei representa uma mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher.
A própria Lei Maria da Penha, né, é a verdadeira transformação aqui no Brasil na forma da gente enxergar, né, a dinâmica da mulher assim, na sociedade, a dinâmica da mulher no espaço, especialmente, né, da família. Ela vem, então, com esse compromisso de fazer com que não só o sistema de justiça, mas também a família e a sociedade tenham aquela obrigação de coibir toda forma de violência que aconteça no âmbito das relações afetivas e familiares.
A magistrada lembra que antes da legislação, muitos casos sequer chegavam ao judiciário. Quando chegavam, era comum que agressões e ameaças fossem encerradas com alternativas como o pagamento de cestas básicas, sem oferecer proteção efetiva às vítimas. Com a Lei Maria da Penha, esse cenário mudou. A resposta do Estado ficou mais rigorosa, foram ampliados os mecanismos de proteção e também surgiram iniciativas voltadas à prevenção de violência e à reeducação dos agressores. Mas, duas décadas depois, ainda existem desafios importantes. Um deles é fortalecer a rede de atendimento para que mulheres e homens envolvidos nessas situações tenham acesso mais rápido a acompanhamento psicológico e outros serviços especializados. A magistrada afirma que combater a violência exige uma atuação conjunta de diferentes áreas.
E a todos os serviços que foram sendo criados na rede, né, na rede pública de atendimento, lá na saúde, na habitação, na segurança, né, na educação, dentro dessa perspectiva de atuação em rede. Né, isso que é importante também a gente sempre frisar, que a Lei Maria da Penha, lá no artigo 8º, ela vem trazer para a gente essa ideia de que só se consegue coibir a violência contra a mulher trabalhando em rede.
Ao completar 20 anos, a Lei Maria da Penha segue como um dos principais instrumentos de proteção às mulheres brasileiras. Mais do que responsabilizar os autores de violência, a legislação busca interromper ciclos de agressão e fortalecer uma rede capaz de prevenir novos casos e oferecer proteção às vítimas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Coan.
Agora são 7h51, 7h51, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta...
Polícia.
Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão frontal entre uma caminhonete e um carro na noite de sexta-feira, dia 31, na rodovia Anhanguera, a SPM 330E, em Jundiaí. O acidente causou o bloqueio da pista por cerca de 4 horas para o socorro das vítimas e a remoção dos veículos. De acordo com o boletim de ocorrência, a batida envolveu uma caminhonete conduzida por um homem de 64 anos e um automóvel dirigido por um jovem de 20 anos. O condutor do carro sofreu impactos na cabeça, enquanto o motorista da caminhonete não apresentava lesões aparentes durante o primeiro atendimento médico no local. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante, suspeito de agredir a própria mãe, o irmão de 12 anos e uma vizinha na noite de sexta-feira, dia 31, no bairro Jardim São Francisco, em Itatiba. Armado com um rastelo de madeira, o agressor ainda arremessou uma marreta, panelas e facas contra as vítimas antes de ser contido por policiais militares dentro de casa. Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica com denúncia de indivíduo armado com faca. Aí a polícia chegou no endereço. Os agentes encontraram uma vizinha ferida na mão direita após tentar conter o suspeito. De acordo com o registro policial, a vizinha presenciou as agressões contra a mãe e a criança de 12 anos e tentou intervir para salvar a família. Ela foi atingida por chutes e golpes desferidos com um rastelo de madeira. Durante o surto, o agressor atirou facas, uma panela e uma marreta contra a testemunha, ferindo sua mão direita. Depois, o homem retornou para o interior do imóvel para prosseguir com as agressões aos familiares. Os policiais precisaram invadir a residência e conter o suspeito, que desacatou e resistiu à prisão. O agressor foi autuado em flagrante. Um homem foi preso após esfaquear dois colegas de alojamento no bairro Novo Horizonte, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, a briga aconteceu durante a madrugada e mobilizou equipes de resgate e policiamento. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo. O suspeito foi localizado ainda nas proximidades e detido sem oferecer resistência. A Polícia Civil investiga o que motivou o desentendimento entre os moradores do alojamento. Moradores de um condomínio no Parque Itália, em Campinas, tiveram que deixar apartamentos após um incêndio que começou em impressora dentro de uma das unidades do condomínio residencial no início da noite do sábado, dia 1º. A suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros, é que as chamas tenham sido provocadas por pane elétrica. O incêndio atingiu um apartamento no último andar do condomínio. A rua precisou ser interditada após atendimento da ocorrência e evacuação do local. Não houve registro de feridos. Não havia moradores na unidade no momento das chamas. Dois cachorros que estavam no apartamento foram retirados sem ferimentos. A Polícia Militar prendeu um homem acusado de descumprir uma medida protetiva concedida pela Justiça em favor da ex-companheira em Jundiaí. A vítima acionou a polícia após perceber que o suspeito estava novamente próximo de sua residência. Os policiais realizaram buscas e localizaram um homem pouco tempo depois. Durante a abordagem, foi confirmado que havia determinação judicial proibindo qualquer contato com a mulher. Um homem foi preso transportando mais de 2 toneladas de maconha na noite de sexta-feira, 31, na cidade de Itu. Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou um caminhão frigorífico e, durante a vistoria no compartimento de cargas, localizaram a droga, mais de 2 toneladas de maconha. Foram contabilizados 3.300 tijolos de maconha, totalizando 2 toneladas da droga. O suspeito, que conduzia o caminhão, foi preso em flagrante. Um motociclista sofreu múltiplas fraturas após ser atingido por um carro que avançou o sinal vermelho nas proximidades da UPA da Ponte São João, em Jundiaí. Segundo testemunhas, após a colisão, o motorista deixou o local sem prestar socorro. Equipes do SAMU atenderam a vítima, que foi levada ao hospital em estado grave. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo envolvido. Um motociclista morreu ao perder o controle da direção e cair na pista na rodovia Senador José Emílio de Moraes, ASP-75, em Sorocaba, na madrugada deste domingo, dia 2. Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, o acidente aconteceu no quilômetro 3 da pista, sentido município. Um carro, sem conseguir frear a tempo, também acabou atingindo a vítima. O homem morreu na hora. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Várzea Paulista durante patrulhamento da Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir e resistir à abordagem, mas acabou contido pelos policiais. Com ele foram encontradas porções de cocaína, maconha, dinheiro e materiais utilizados para venda de entorpecentes. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e preso em flagrante. Um homem de 31 anos ficou ferido após uma perseguição policial registrada na madrugada de ontem em Guarulhos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele teria fugido após uma tentativa de abordagem por estar sem a placa da moto. Como aconteceu na madrugada de ontem no bairro Taboão, de acordo com o relato do boletim de ocorrência, policiais militares viram a motocicleta sem placa e deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e deu no pé. Perseguição seguiu por várias ruas da região. Ainda conforme o registro da ocorrência, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra uma viatura, provocando danos em ambos os veículos. Vídeos feitos por moradores de um bar próximo ao local da colisão mostram outra situação. Pelas imagens, é possível notar que a viatura, que não estava com o giroflex e as luzes de patrulha ligadas, persegue a moto em velocidade acima da compatível com a via. Ao passar por uma inclinação da pista, o motorista da viatura tentou frear. As luzes de freio ficaram visivelmente acesas, mas não conseguiu, colidindo contra a motocicleta, que acabou imprensado no muro de um outro estabelecimento comercial. Motociclista foi socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permaneceu internado. Uma policial militar também ficou ferida, a motocicleta foi apreendida e o local foi periciado. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos como desobediência e colisão. Homens fez vídeo explicando a versão dele sobre o caso, identificado nas redes sociais como Rafael Camilo. Vídeo compartilhado por páginas de notícias da região foi feito do hospital. Camilo diz que nunca mexeu com nada errado. Em um momento, diz que não percebeu que estava sendo acompanhado pela viatura policial. Em outros, segundos depois, relata não ter ouvido o sinal de parada supostamente dado pelos policiais. Moto estava sem placas porque era nova. Argumento apresentado pelo homem é que o veículo havia sido comprado há pouco mais de um mês e ainda não havia sido emplacado. Um motorista embriagado atropelou duas pessoas na madrugada desta segunda-feira, dia 3, no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. O carro atingiu um homem e uma mulher no viaduto Dona Matilde, por volta de uma hora da madrugada. Os pedestres caminhavam na calçada quando, de repente, foram atingidos pelo veículo. Com impacto, a mulher foi arremessada e caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem que a acompanhava também foi resgatado e permanece internado. Imagens registradas no local mostram um veículo envolvido no acidente, além de pertences das vítimas e marcas de sangue na pista. O local segue preservado para o trabalho da perícia. O motorista foi preso e o caso registrado no Distrito Policial número 31. Agora são 8:03, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí acabou de apresentar as últimas notícias da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. Gostaria que o senhor voltasse a falar sobre esse planejamento reverso. Então, a pessoa está querendo se submeter ao implante e já está há 50, 60 anos com aquele sorriso. E aí ele vai ficar preocupado que pode ter alguma alteração. Essa alteração não vai ficar muito aberto o meu sorriso? Será que não vai ficar aparecendo minha gengiva? Mas vê esteticamente como vai ficar, doutor Bruno?
É importante a gente esclarecendo, falando o que acontece no dia a dia. Esse é um ponto crucial, o planejamento reverso. É o nome técnico que a gente usa, mas o que, que é, o que consiste esse tratamento? Você já saber, você fazer todo um planejamento, você já mandar para um laboratório, depois de uma moldagem, da análise, da radiografia, e você olhar esteticamente. O laboratório ele vai fazer uma simulação, ele vai esculpir esse dente. Algumas vezes a gente vai pedir uma prótese de como ficaria realmente após o término desse tratamento. A gente pode pegar, por exemplo, um paciente que precisa fazer enxerto e seja um tratamento longo, de 10 meses, 12 meses, a gente já consegue ter uma ótima previsão fazendo esse tratamento, esse planejamento reverso de como vai ser. O paciente já pode olhar antes como ele vai ficar daqui a 12 meses. Aquelas pessoas, por exemplo, que perderam alguns dentes e começam a perceber que os seus dentes superiores, a parte de cima, começa a abrir um pouquinho, ele começa a se espaçar, né? E acaba tendo um problema periodontal. E aquele local que você tem que fazer o implante, você tem um espaço muito grande. Então é possível você fazer no laboratório, né, uma simulação, vai fazer um dentinho de como ficaria. Então o paciente ele vai olhar antes, olha, a proporção vai ficar dessa maneira, faz todo um estudo, e aí o que a gente pode corrigir, uma orientação. Então nesse caso a gente pode precisar de um tratamento ortodôntico para fechar os espaços? Não, dessa maneira vai ficar satisfatório da maneira que a gente imaginou. Então a gente consegue ter essa percepção, consegue analisar, avaliar, e o paciente ver se é aquilo que ele imaginou, aquilo que ele quer fazer. Então hoje a gente tem essa possibilidade, uma realidade, né? É só conversar com o seu profissional que ele vai conseguir te orientar da melhor maneira possível.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Tendo a hora certa aqui na cidade, agora 8:06. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19:00 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Vem aí o sorteio da Loto Fácil da Independência, sorteio dia 15 de setembro, prêmio 300 milhões de reais. E na Geral Loterias você já encontra aí os seus envelopes fechados. Temos Geral Loterias em 3 endereços em Jundiaí. Rangel Pestana, tem também no Parque do Colégio, tem também no Boa nos IPs e no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Um ataque a tiros na cidade de Twin Falls, em Idaho, nos Estados Unidos, deixou 3 mortos e 7 feridos na tarde de sábado, dia 1º. O crime ocorreu em frente a uma unidade da rede de lanchonetes In-N-Out Burger, em uma área comercial movimentada da cidade. O suspeito foi identificado pelas autoridades como Chad Williams, de 24 anos. Segundo a polícia, Chad Williams morreu após sofrer um aparente ferimento de bala auto-infligido ao ser confrontado por um policial rodoviário de folga e por um cidadão que estava armado. O chefe de polícia de Twin Falls, Matthew Hikes, afirmou que a intervenção dos dois homens fez com que Williams se afastasse do restaurante. Para as autoridades, a reação pode ter evitado que outras pessoas fossem atingidas. Criminosos estão aplicando golpes em nome do Hospital São Vicente de Paulo em Jundiaí. Os suspeitos usam dados pessoais de parentes das vítimas que estão internados no hospital para conseguir mais informações pessoais e pedir dinheiro. Durante as abordagens, os criminosos dizem que a equipe precisa recadastrar pacientes e acompanhantes ou pedir valores para procedimentos e consultas, mesmo o hospital operando por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. A diretoria do Hospital São Vicente afirmou que a unidade ainda não sabe como os criminosos conseguem as informações cadastradas no sistema do hospital.
Agora conferindo a hora certa aqui na cidade com a gente, 8:10, deixa eu falar aqui pro ouvinte cidade sobre o lançamento, né, da candidatura de Luiz Fernando, um auditório lotado, clima de entusiasmo e a presença de lideranças políticas, apoiadores e moradores de toda a região metropolitana de Jundiaí marcaram na manhã deste sábado o lançamento oficial da pré-candidatura de Luiz Fernando Machado à Câmara Federal. Realizado no campus da Unianchieta, em Jundiaí, cerca de 2.000 pessoas tomaram espaço para acompanhar o pontapé inicial da caminhada da chamada acesso à Câmara dos Deputados, né? Projeto que pretende ampliar aí a representatividade regional no Congresso Nacional. Figuras como os ex-prefeitos e deputados federais Miguel Haddad e André Benassi estiveram presentes e ressaltaram a importância de a região garantir representantes nas esferas federal e estadual. O ex-gestor de governo e finanças de Jundiaí, José Antônio Parimoski, assim como o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, salientaram a necessidade de haver pessoas com conhecimento da região e amor pelo território para desenvolvimento de Jundiaí e demais cidades do entorno. A força de mobilização ultrapassou aí os limites da região metropolitana de Jundiaí, composta além de cidades como Campo Limpo Paulista, Várzea, Jarinu, Cabriúva, Louveira, Itupé, Itatiba, equipes e lideranças públicas das cidades de Tapecerica da Serra, São Paulo, São Caetano, Osasco, Carapicuíba, São Lourenço da Serra, Mogi Guaçu, Campinas e Vinhedo também vieram para prestigiar o evento. Durante esse acontecimento, Luiz Fernando Machado, ao lado de sua família, destacou a importância da mobilização regional e agradeceu a presença do público. Nossa prioridade sempre foram as pessoas. Uma cidade não é feita apenas de ruas e prédios, mas das histórias de quem vive nela. Por isso, defendemos políticas públicas que acolham idosos, pessoas com deficiência, famílias atípicas e todas que mais precisam de cuidado. Queremos levar para Brasília a experiência de Jundiaí, ampliando investimentos, fortalecendo serviços públicos e defendendo pautas que impactam diretamente o desenvolvimento da nossa região, afirmou aí o Luiz. Ao longo da cerimônia, foram reforçadas pautas consideradas prioritárias, como investimento em saúde, infraestrutura, mobilidade, segurança pública, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Foi assinada, inclusive, uma carta compromisso com a região metropolitana de Jundiaí. Nela, são mencionados justamente a intenção de trabalho pelo fortalecimento dessas pautas, além da luta pelas pessoas com deficiência e famílias atípicas, idosos e apoio a instituições como o Grendac, o Hospital São Vicente de Paulo, o Luiz Braille e outras entidades. A proposta apresentada aí é de uma atuação integrada entre o mandato aí federal e também o estadual, buscando ampliar a articulação por recursos e projetos para os municípios da região metropolitana de Jundiaí. O público lotou o espaço em uma clara demonstração de apoio à pré-candidatura e o clima foi de confiança no projeto apresentado para a região, com o lançamento oficial realizado aí por Luiz Fernando Machado. E intensificam aí agendas de visitas, encontros, diálogos nos municípios da região metropolitana de Jundiaí, com o objetivo de entender as principais demandas e trabalhar em situações concretas. Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 8:14.
A vacinação contra o sarampo será intensificada em São Paulo a partir desta segunda-feira, dia 3, como parte da campanha de multivacinação da Secretaria Estadual de Saúde. A ação será realizada nos 645 municípios paulistas e segue até 1º de setembro. Na última quinta-feira, dia 30, foi realizado o Centro de Vigilância Epidemiológica a confirmação do 12º caso de sarampo no estado de São Paulo, em 2026. O registro foi identificado em Guarulhos, na Grande São Paulo, e envolve uma criança sem histórico de vacinação contra o sarampo. Segundo o governo do estado, a mobilização tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos e busca identificar e atualizar esquemas vacinais em atraso. Os pais e responsáveis devem levar os menores aos postos de vacinação com a caderneta para que as equipes verifiquem as doses indicadas conforme a faixa etária e o histórico de imunização. Todos os imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos municípios paulistas.
Agora 8:16. Vamos chamar ela, chamar a nossa repórter Lainara Leandro.
Os eleitores que estarão fora do município onde votam nas eleições 2026 têm até o dia 20 de agosto para solicitar o voto em trânsito. O pedido pode ser feito pela internet, no autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral com documento oficial de identificação. Quem escolher votar em outra cidade do mesmo estado poderá participar da votação para todos os cargos em disputa. Já quem estiver em outro estado poderá votar apenas para presidente e vice-presidente da República. A Justiça Eleitoral lembra que depois de habilitado para o voto em trânsito, o eleitor não poderá votar na sessão de origem. Se não comparecer ao local escolhido no dia da eleição, deverá justificar a ausência. O prazo para solicitar, alterar ou cancelar o voto em trânsito termina no dia 20 de agosto. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Que está marcando agora 8:17.
Uma bomba caseira carregada por uma mulher matou 3 pessoas e feriu ao menos 21 pessoas em uma explosão perto de um restaurante sofisticado no centro de Moscou, na noite de sábado, informaram as autoridades. A explosão ocorreu pouco antes das 20 horas, horário local, perto de um restaurante italiano, localizado em um dos 7 arranha-céus da era stalinista de Moscou, na praça Kudrinkaya, segundo a polícia. O Comitê Antiterrorismo da Rússia informou que uma mulher não identificada tentou entrar no restaurante, mas foi impedida por um segurança, noticiou a agência de notícias estatal russa RIA. O órgão relatou que a mulher, o segurança e um cliente do restaurante italiano Bausi Rossi morreram na explosão. Alguns dos feridos sofreram lesões graves, informou a polícia. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta segunda-feira, dia 3, as sessões presenciais de julgamento após o recesso do judiciário. A pauta de agosto reúne temas que a própria corte já havia classificado como prioritários, mas que acabaram ficando para o segundo semestre, entre eles a uberização das relações de trabalho e a definição das regras para o mandato tampão no governo do Rio de Janeiro. Também estão previstos julgamentos sobre a aplicação da Lei Maria da Penha fora do ambiente doméstico ou familiar, a mineração em terras indígenas e a exploração de jogos de azar. A primeira sessão do segundo semestre está marcada para as 14 horas de hoje, segunda-feira, dia 3. O primeiro item da pauta será a discussão sobre as regras para a compra de veículos com isenção tributária por pessoas com deficiência. Hoje também o Supremo deve analisar a Lei Maria da Penha, que pode ser aplicada a casos de violência contra a mulher em que não haja vínculo familiar, doméstico ou afetivo entre vítima e agressor. O processo tem repercussão geral, ou seja, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deverá ser seguido pelas demais instâncias da Justiça, em casos semelhantes. No dia 5 de agosto, o Supremo Tribunal Federal deve discutir se a proibição da exploração de jogos de azar, previstas na Lei de Contravenções Penais, é compatível com o princípio constitucional da Live Iniciativa. Um dos temas mais aguardados está previsto para o dia 27 de agosto, quando o Supremo Tribunal Federal discutirá a natureza da relação de trabalho entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. Os dois ocupantes de um helicóptero que participava do combate ao incêndio na Grécia morreram ao colidir no ar com outra aeronave cujos dois pilotos ficaram feridos, segundo informam vários veículos de comunicação locais. Os mortos são o piloto romeno do helicóptero e o copiloto grego, segundo a emissora Sky, que informa que os tripulantes da outra aeronave, também um romeno e um grego, foram levados a um hospital com ferimentos leves. Cerca de 10 mil hectares já foram consumidos pelas chamas e milhares de pessoas tiveram de ser evacuadas devido a um incêndio que começou há 4 dias e cuja frente mais ao leste se encontra neste domingo a cerca de 35 quilômetros de Atenas, capital da Grécia. Na última quarta-feira, 3 bombeiros morreram durante as operações de combate a 2 incêndios na ilha de Creta e no sul de Peloponeso, que já estão sob controle.
8h22, chega aos postos de gasolina com mais etanol. Alain Barbosa.
Deste sábado, a gasolina com maior percentual de etanol chega aos postos de combustíveis, de acordo com a autorização do Conselho Nacional de Política Energética. O percentual obrigatório de etanol misturado à gasolina subiu de 30% para 32%. Quem tem automóvel movido somente a gasolina deve ter mais atenção com a manutenção preventiva, já que o etanol é mais corrosivo. Trocar o filtro de combustível na metade do tempo previsto, aumentar a frequência na limpeza de bicos e injetores e monitorar a pressão da bomba de combustível a cada 20 mil quilômetros estão entre as principais recomendações. O risco é menor para carros flex, porque o sistema se autorregula. É o que detalha o engenheiro automotivo Denis Marum.
Existe um sistema dentro do carro, né, através do módulo da injeção eletrônica, que faz o controle, que a gente chama de a mistura estequiométrica, né, que é a quantidade de combustível para uma determinada quantidade de ar. Quando você mistura os dois combustíveis, esse sistema se autorregula para dizer, naquela proporção de gasolina e álcool, quanto tem que ser injetado utilizado dentro da câmara de combustão para fazer uma queima completa. É uma queima total do combustível, permitindo assim que a gente coloque, através do escapamento, menos quantidade de poluentes.
Para carros flex, também não há redução da potência por conta da mistura maior de etanol na gasolina. Marum dá um conselho prático e preventivo para veículos que podem ser abastecidos tanto por etanol quanto por gasolina. A cada 4 tanques de álcool, encher uma vez o tanque de gasolina e vice-versa.
O álcool limpa a sujeira da gasolina e a gasolina limpa a sujeira do álcool. Então, as impurezas que ambos os combustíveis vêm das refinadoras com essa impureza, quando a explosão no motor, essa impureza fica uma crosta, fica uma impregnada ali na câmara de combustão. Então, quando você altera esse combustível, você limpa tudo isso, limpa os bicos e evita aquela famosa limpeza de bicos.
Outros cuidados com veículos somente a gasolina são a limpeza da vela de ignição a cada 10 mil quilômetros e a troca do óleo do motor em um prazo menor que o previsto, porque a queima do etanol gera resíduos ácidos que contaminam o lubrificante mais rápido. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Agora 8h24.
Os consumidores terão até 31 de agosto para renegociar os débitos com os bancos e regularizar a situação de acesso ao crédito. A prorrogação do Programa de Renegociação de Dívidas Bancárias, o novo Desenrola Brasil, foi oficializada no sábado, dia 1º, em portaria do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União. A medida já havia sido anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan. As regras do Desenrola permanecem inalteradas e, de acordo com a portaria, a prorrogação aplica-se exclusivamente às instituições financeiras que tenham celebrado até 30 de julho, no mínimo, 1.000 operações de crédito com garantia do Fundo de Garantia de Operações. Um incêndio que atingiu uma balsa na costa da Indonésia neste domingo deixou 5 mortos e outros 41 desaparecidos, informou a Agência de Busca e Resgate do país em comunicado. A embarcação tinha 271 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, no momento do incidente. Desses, 225 foram resgatados pelas equipes de emergência. Segundo autoridades da Indonésia, a balsa partiu da cidade de Surabaya, que fica na ilha de Java, e tinha como destino Makassar, em Sulawesi, no sul, uma viagem marítima de cerca de 800 quilômetros. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.
8h26 na cidade, brasileiros devem acelerar regularização em Portugal. Adriana Moisés.
Portugal está fechando portas para novos imigrantes. Ainda é possível entrar legalmente no país, mas a passagem está ficando cada vez mais estreita. Em julho, o Parlamento Português aprovou o fim de 2 vias de regularização que permitiam obter a residência mesmo que a pessoa tivesse entrado sem visto. A alteração ainda não entrou em vigor, mas pode entrar a qualquer momento. A correspondente Luciana Álvares, de Lisboa, vai contar para a RFI como fica a situação dos imigrantes brasileiros a partir dessa mudança. O que está mudando na prática para os imigrantes, inclusive brasileiros?
Olha, na prática, vai haver menos possibilidades de se viver regularmente em Portugal. Até o momento, uma pessoa pode entrar em Portugal sem visto nenhum, como fazem os turistas, e depois, já em território luso, pedir autorização de residência. Há 2 caminhos legais para isso. Um é se matricular em algum curso profissional oficial, e o outro é por meio de filhos menores. A família matricula uma criança na escola e dá entrada no pedido de residência para garantir que essa criança siga nos estudos. Mas essas duas possibilidades vão acabar. Em breve, todo mundo vai precisar do visto.
E o que falta, Luciana, para as novas regras entrarem em vigor? Quando é que isso deve acontecer?
O parlamento ele já aprovou, mas a medida agora ela tem que ser promulgada pelo presidente, António José Seguro. Em Portugal, o presidente tem um papel fiscalizador. Se ele achar que o texto está mal redigido, se tem algo potencialmente inconstitucional, ele pode pedir explicações para o parlamento ou mandar para uma análise do Tribunal Constitucional. Mas nesse caso, trata-se apenas de retirar duas exceções da lei dos estrangeiros. É uma lei que já está em vigor. Portanto, a perspectiva é que ele promulgue. Depois, a alteração tem que ser publicada no Diário da República. E eu perguntei para a comunicação da presidência qual é a previsão para que o presidente se manifeste. Mas os assessores não souberam responder porque o texto ainda não deu entrada oficialmente no gabinete. Assim, todos ficam na expectativa, mas o esperado é que esse processo seja concluído nos próximos 30 dias.
E Luciana, quem se mudou para Portugal contando que poderia pedir a regularização por estudo fica em uma situação insegura?
Sim, essas pessoas ficam numa situação bastante insegura. Eu conversei com uma advogada brasileira, a doutora Aline Kaarf, que trabalha com o direito de imigrantes em Portugal. E o conselho dela foi o seguinte: corram, juntem todos os documentos necessários e deem entrada no processo quanto antes. Porque as pessoas podem perder a oportunidade de se regularizar de um dia para o outro. E mesmo quem já deu entrada pode acabar num limbo, pois não há garantias de que a concessão da residência vai considerar a lei que vigorava no início do processo ou na data da análise. E então, para quem estava planejando, mas ainda não se mudou, o melhor mesmo é dar entrada no visto no Brasil. É um caminho mais demorado, mas é o mais seguro no momento.
E o que está por trás da alteração? É a intenção de reduzir o número de imigrantes em Portugal, Luciana?
Sem dúvida. O atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, ele costuma falar que Portugal está disponível para receber imigrantes, mas não está com as portas escancaradas. É uma expressão dele isso. É fato que a imigração tem crescido muito. Portugal tem 1 milhão e 600 mil imigrantes, o que representa 14% da população. Entre 2021 e 2025, um intervalo de só 4 anos, a população estrangeira mais do que dobrou. O Montenegro, desde que assumiu como primeiro-ministro, em 2024, ele vem promovendo uma série de medidas para, mais uma vez nas palavras dele, controlar o fluxo de estrangeiros. Há 2 anos, por exemplo, ele acabou com um mecanismo especial chamado manifestação de interesse, que permite que as pessoas se legalizassem depois que já estivessem trabalhando no território português. Na prática, ele também acabou com o visto de procura de trabalho. A lei atual prevê esse visto, mas só para trabalhadores altamente qualificados. Só que o governo nunca fez a regulamentação para dizer o que é um trabalhador altamente qualificado e assim ninguém está podendo pedir esse visto.
E dá para saber se as ações para controlar o fluxo migratório estão surtindo efeito, Luciana?
Há percepções conflitantes entre quem trabalha com os imigrantes. A advogada com quem eu conversei, a doutora Línica, ela vê uma queda no interesse dos brasileiros e contou que vários clientes agora perguntam sobre possibilidades em outros países da União Europeia e que muitos até já decidiram ir embora, voltaram para o Brasil, porque as condições de se regularizar mudaram. Eu também falei com o Igor Cerqueira, que ele é fundador de uma escola de cursos profissionalizantes, chamada Prepara Portugal, que tem quase 70% dos alunos de origem brasileira. Ele reconheceu que muitos dos alunos aproveitaram a matrícula nos cursos para também se regularizar. Só que na percepção dele, o interesse por construir uma vida em Portugal continua. O que muda é que isso vai exigir mais planejamento. Quem pretende utilizar estudos como fundamento para residir em Portugal tem que organizar o processo migratório antes da viagem. Mas de qualquer forma, para te dar uma resposta exata sobre o controle do fluxo migratório, vai ser preciso esperar os números oficiais. E essa contagem sempre demora um pouquinho para ser divulgada.
Da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web, de Paris, Adriana Moisés.
Agora 8 horas mais 32 minutos.
Entrevista.
Nós vamos falar agora aqui no Ação Informação sobre o programa Superação e a Trilha de Proteção Social para Famílias em Situação de Insegurança Alimentar Grave. Nosso convidado, Danilo Santos, coordenador de Desenvolvimento Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Danilo, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. O prazer é meu de estar aqui falando com vocês sobre uma ação tão importante aí para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para os municípios que estão envolvidos com a superação.
Bom, conta pra gente aqui, para mim e para o ouvinte da Rádio Cidade, como é que funciona a trilha de proteção social?
Perfeito. Admilson, a trilha de proteção social, ela é uma ação estadual da Secretaria de Desenvolvimento Social, voltada a famílias em situação de maior vulnerabilidade social e focada, né, naquelas que estão, que enfrentam insegurança alimentar grave. Então, essa trilha oferece um auxílio financeiro mensal por integrante da família, enquanto essa condição for constatada pelas equipes técnicas dos CRAs.
E quanto será pago e quem paga? É município ou estado?
Não, o estado paga. É um valor, é um auxílio mensal de R$156,19 por pessoa da família, que é pago pelo período de 12 a 24 meses, conforme a permanência da situação de vulnerabilidade.
E como identificar aí essas famílias?
Não, perfeito. É um trabalho casado, Edmilson, entre a secretaria e os municípios, né? Então, o primeiro caminho é o cruzamento dos dados do Cadastro Único e a disponibilização desse cruzamento para que as equipes de vigilância socioassistencial dos municípios façam busca ativa junto às famílias que estejam mais isoladas e que, porventura, elas não chegam até o CRAS. Mas as equipes técnicas dos CRAS, elas vão aplicar a escala brasileira de insegurança alimentar, metodologia do IBGE, no atendimento direto a essas famílias. Então, a partir desses critérios técnicos, que tem a ver com a renda, tem a ver com maiores vulnerabilidades sociais que essa família esteja enfrentando, essa família vai receber o auxílio de proteção social que está vinculado à insegurança alimentar grave.
O senhor disse aí que esse auxílio é por 12 meses e com a possibilidade de renovação, né, com isso aí indo para 24 meses. E se após esses 24 meses, a pessoa ainda, a família, continuar aí nessa situação de vulnerabilidade, aumenta isso aí? Não? Qual é o processo?
Perfeito. O acompanhamento, Edmilson, é feito pela secretaria junto com a vigilância socioassistencial de cada município. O acompanhamento ele não se encerra quando o auxílio chega ao fim, né? Quando esse período de 12 a 24 meses ele finaliza. Então a ideia é que a família permaneça referenciada na rede socioassistencial dos municípios, e o objetivo do trabalho técnico é justamente identificar outras portas de saída da vulnerabilidade. Então acesso a programas federais como Bolsa Família, inserção em políticas de trabalho e renda, e outros serviços de proteção social que permitam que essa família seja continuamente acompanhada. E essa reavaliação contínua da situação da família, ela é parte do desenho da própria ação.
Há uma fiscalização, há um monitoramento, né, dessas famílias?
Com certeza. O acompanhamento é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do estado, junto com as equipes da vigilância e com as equipes técnicas dos CRAS, que monitora a aplicação dos critérios técnicos, né, e a permanência da condição de vulnerabilidade dessas famílias atendidas. Também há esse cruzamento, né, como eu falei, com os dados do Cadastro Único. Então, esse cruzamento ele funciona também como um instrumento de checagem e transparência para saber quem está sendo efetivamente atendido pela trilha.
Qual é o caminho para que vocês cheguem até essa família que precisa?
Perfeito. O CRAS ele vai ser responsável, né, por esse atendimento à população. A secretaria disponibilizou dados do cadastro para que as equipes de vigilância possam fazer a busca ativa das famílias que porventura não estejam acessando os serviços, mas esse trabalho vai ser coordenado pelas equipes técnicas dos municípios na aplicação desse questionário, dessa escala, né, brasileira de insegurança, e o objetivo é justamente classificar essas famílias entre leve, moderada ou grave, verificar os critérios de renda, né, que essa família precisa cumprir ali para ter o direito de receber o auxílio, e a partir daí esse trabalho vai ser feito de acompanhamento pelas equipes municipais.
Bom, não é novidade para ninguém que nós já tivemos aí desvio de verba da saúde, da educação. Como vai ser a fiscalização para que esses recursos sejam utilizados assim pelos municípios de uma forma bem efetiva?
Perfeito. É um trabalho constante de monitoramento, Edmilson. É um trabalho que a gente compartilha com as secretarias municipais e as equipes que fazem esse acompanhamento justamente para que os critérios eles sejam feitos e aplicados, né, de forma correta, mas principalmente que a permanência dessa família ela também venha a ser monitorada, né, a condição de vulnerabilidade dessa família precisa ser monitorada justamente pela rede de serviços socioassistenciais e principalmente para que os recursos e o pagamento desses auxílios seja destinado às famílias que realmente precisam ser atendidas, né? Então é um trabalho aí contínuo de monitoramento da Secretaria do Estado, né, de Desenvolvimento Social do Estado, com as equipes da assistência social dos municípios.
Bom, a região metropolitana de Jundiaí, nós temos quase 1 milhão de habitantes. Quantas famílias aqui nessa nossa região são atendidas? Já tem esse termômetro aí?
Ah, tem sim. Como o programa ele está focado nessas famílias que estão em segurança alimentar grave, então a gente tem uma estimativa através desse cruzamento de dados do Cadastro Único que a gente forneceu a cada município. Para a região de Jundiaí, né, para a região metropolitana de Jundiaí, a gente está prevendo o atendimento a 700 famílias. Nesse primeiro momento, com os auxílios de segurança alimentar vinculados à trilha de proteção. Então, essa é uma previsão inicial de atendimento e à medida que o programa for evoluindo, a tendência é que esse número também aumente.
Danilo, se tiver mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte, fique à vontade.
Na verdade, agradecer a oportunidade. Eu acho que a trilha de proteção social tem esse objetivo muito claro de apoiar as famílias que estejam nessa condição de vulnerabilidade e que permita também que a gente coloque essa família nesse caminho de vencer a vulnerabilidade através das iniciativas públicas, dos serviços públicos, de conectar essa família à rede de serviços para garantir essa proteção e, com certeza, construir essa autonomia, né, que é o que a gente quer para as famílias do nosso estado aqui de São Paulo. Então, acho que a mensagem final seria essa, agradecer muito a oportunidade de estar falando com seus ouvintes aí, os ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Nós que agradecemos ter nos atendido. Grande abraço e muito obrigado.
Agradeço você, muito obrigado, Edmilson.
Danilo Santos, coordenador de desenvolvimento social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, ele falou ao jornalismo da cidade.
Ação e informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí.
Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e informação, primeira edição.
8:42.
O Brasil foi o quarto país que mais aumentou o número de turistas internacionais de 2019 a 2025. Segundo o relatório Tendências e Políticas do Turismo 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No período, o fluxo de visitantes estrangeiros cresceu 46%, passando de 6,3 milhões para 9,3 milhões de turistas. O levantamento compara o desempenho dos países em 2019, antes da pandemia de Covid-19, aos resultados registrados em 2025, mostrando o ritmo de recuperação e expansão do turismo internacional, com crescimento de 46% no número de visitantes estrangeiros. O Brasil ficou entre os países com melhor desempenho no período analisado. O resultado coloca o país à frente de importantes destinos turísticos internacionais, como o Japão, 34% de crescimento, Portugal, 20%, Espanha, 16%, e a França, 12% de crescimento. Na América do Sul, o Brasil também se destacou, enquanto o fluxo de turistas aumentou no país, outras nações registraram retração no período. Argentina